Neumann, com o falecimento do que era o candidato presidencial do Partido no Poder na Costa do Marfim, as bases ou o partido pediram a Alassane Ouattara que não iria concorrer para ser ele o candidato presidencial pelo partido nas próximas eleições. Diz-se que a escolha de Ouattara poderá ser para evitar lutas internas pelo poder. Como é que tu poderias ler esta escolha, uma vez que Ouattara tinha dito que queria passar o poder a uma nova geração?
Aqui temos duas situações. Um é um problema interno no partido presidencial, na coligação presidencial, o HDP, em que não previram um plano B, ou seja, caso Amadou Gon Coulibaly não pudesse ser candidato, ou então, o pior, de ter morrido, deixasse de ser candidato por força da circunstância, qual seria o plano B? A coligação presidencial não preveu esse cenário. Portanto, viu-se perante um problema. Aqui, ou Alassane Ouattara apresenta-se novamente como candidato, entrando numa brecha de um vazio que existe na nova Constituição, que é um pouco dúbia, relativamente a se Alassane Ouattara pode se apresentar a um terceiro mandato. E, por outro lado, também a questão da idade, que Alassane Ouattara tem 78 anos. A nova Constituição criou quase dita Terceira República, que o número de mandatos volta a zero, daí ele poderá candidatar-se. Aqueles que estão contra esta interpretação da lei dizem que ainda está em vigor a lei de 2016 relativamente à situação dos mandatos. Portanto, Alassane Ouattara, hipoteticamente, não pode apresentar-se a um terceiro mandato. Isto é o debate. Por outro lado, na coligação presidencial, em torno de Alassane Ouattara, também existem outros debates em que não defendem propriamente esta reeleição, esta recandidatura de Alassane Ouattara, e defendem que deveria ser feitas primárias no partido para escolherem outro candidato. Porquê? Um tem intenções e pretensões a ser candidato à presidência, é o antigo ministro do Interior e o ministro da Defesa, Ahmed Bakayoko, que tem uma grande projeção na Costa do Marfim, principalmente por causa da política de segurança e defesa que ele pôs em prática ao longo destes anos, seja como ministro do Interior, seja como ministro da Defesa, e que teve resultados muito positivos na Costa do Marfim. Neste momento existe este problema, este conflito quase interno, que tem provocado divisões no partido. A recandidatura, a apresentação como candidato de Alassane Ouattara não vai resolver este problema, porque ele é próprio acusado de se agarrar ao poder e de tentar manter todo o sistema Ouattara que ele criou ao longo destes anos e que nunca comunicou, por exemplo, com a oposição, nunca abriu mão à oposição, nunca quis dialogar com a oposição, daí era preciso renovar para além dos seus 78 anos.
O facto de Ouattara dizer que vai anunciar em breve um novo primeiro-ministro, poderá ser esse novo primeiro-ministro de alguma forma o seu sucessor? Poderá ser essa uma intenção? E em vez de haver eleições primárias dentro do partido para escolher quem poderá suceder a Coulibaly como candidato?
Um dos cenários que falam na Costa de Marfim, vários analistas marfinenses falam de Marfim, é Alassane Ouattara candidatar-se à presidência. Isto que até tem sido aconselhado muito por várias potências europeias que querem manter a estabilidade que Alassane Ouattara conseguiu criar na Costa de Marfim. Mas Alassane Ouattara, segundo a sua forma de conceber a política, precisa de criar o seu sucessor. Da mesma forma como ele próprio diz que criou Amadou Gon Coulibaly, que ele próprio dizia que era o seu filho. Ele várias vezes empregou esse termo. Daí, sendo o seu filho, seria o seu sucessor. Entre esses candidatos, potenciais nomes para assumirem o posto de primeiro-ministro, há Patrick Achi, que é o secretário da Presidência, antigo ministro das Infraestruturas, e, digamos, um dos fiéis de Alassane Ouattara. Aparece também um segundo nome que tem sido menos falado, que é Chidam Thiam. Esta é uma personagem muito apreciada pela França, é um gestor bancário e que sempre teve grandes ambições na Costa de Marfim, políticas, e nunca escondeu também uma certa ambição pela própria presidência. Portanto, um destes dois nomes pode ser, eventualmente, digamos, aquele que Alassane Ouattara poderá preparar para ser o seu sucessor. Isto num quadro em que Alassane Ouattara aceita ser candidato à sua própria sucessão.
O facto de existir outro candidato às presidenciais, o ex-presidente Henri Conan-Bédié, poderá pressionar Ouattara e o seu partido a escolherem um candidato que não o atual presidente?
Podemos dizer que hoje Alassane Ouattara e a coligação em torno do partido presidencial, ou seja, qualquer candidato daí sair, caso não seja o próprio Ouattara, nunca vai ter uma grande oposição. Porque durante os mandatos de Alassane Ouattara, uma das suas estratégias foi rodear e reforçar o seu clã político, rodear-se apenas por aqueles que eram elementos da coligação presidencial e, dessa forma, conseguiu reduzir o peso e a projeção de todos os opositores. Entre eles está precisamente Henri Conan-Bédié, que, para além do protagonismo e da popularidade que ele possa ter na Costa de Marfim, ele tem 85 anos. Isto tem peso. Porquê? O Ouattara, de um lado, com 78 anos, o Bédié, do outro lado, com 85, é quase como apresentarem-se à presidência da Costa de Marfim a Brigada do Reumático, e a juventude está muito cansada disso. Daí, como argumento, Bédié tem utilizado o mais perigoso dos argumentos, que é a famosa questão da Ivoirité, o pilar do ultranacionalismo e da xenofobia marfinense, que poderá provocar situações críticas e mesmo destabilizar, em termos de segurança, a Costa de Marfim. No entanto, Bédié tem popularidade garantida, tem o seu eleitorado garantido, mas não suficiente para conseguir ter, digamos, a maioria dos votos para assumir a presidência na Costa de Marfim, para além de ser considerado também a geração passada da política marfinense.
Voltando agora para um outro país também nas notícias nesta zona ocidental de África, o Mali. Mali, que tem estado em grande convulsão nestas últimas semanas, o Movimento 5, como é conhecido, que exige a demissão do presidente Keita. Já houve uma tentativa de mediação desse ideal que não funcionou. Está a haver uma outra tentativa de mediação. Raul, como é que tu vês uma saída aqui para o Mali?
Eu vejo uma porta de oportunidade para o movimento 5 de junho e para o movimento do imam Mahmoud Iko, que é o seguinte: estes movimentos hoje continuam ancorados no fim de semana do 10, do 11 e do 12 de julho e dos 11 mortos que aí houve. Mortos esses que têm inclusivamente condicionado as negociações por via dos funerais. E agora também um outro detalhe religioso interessante é que no dia 31 deste mês vai ser a celebração do Eid, do fim da peregrinação a Meca. E, portanto, já se sentaram à mesa e já decidiram que esse dia vai ser celebrado. Portanto, já há aqui mais um impedimento religioso para que continue a ser protelada esta negociação e chegar-se a bom porto com a mesma. Eu falo no fim de semana do 10, do 11 e do 12 de julho e nos 11 mortos pelo seguinte: o Imam Dicô e o Movimento 5 de junho está ancorado nesta data, está ancorada nos 11 mortos, está ancorada neste acontecimento, e este acontecimento ou esta âncora não vai durar para sempre. E por outro lado, estão por cima no sentido em que têm toda uma população, sobretudo a população do centro e do sul do país, que apoia ambos estes movimentos e sobretudo o Imam Dicô. E portanto, a saída que eu vejo para isto ir ainda mais em crescendo é a necessidade de haver um outro fim de semana ou de um outro dia qualquer da semana com mais mortos. Porque quando esta âncora se começar a esburoar no tempo, quando os mortos estiverem todos enterrados e se quiser virar a página e eles continuarem a insistir nesta âncora, esta âncora vai ter que ser renovada. Portanto, vai ter que haver mais mortos para este movimento se galvanizar ainda mais no momento da negociação, que é um momento de intransigência, porque o que a CDAO quer, sobretudo, é que não se saia da constitucionalidade do Mali. E para não se sair da constitucionalidade do Mali, é fundamental travar a ambição do Imam Diko e do Movimento 5 de Junho, que quer irrevogavelmente a demissão do presidente Ibrahim Boubacar Keita. Quer irremediavelmente a dissolução da Assembleia da República, quer irremediavelmente a dissolução do Tribunal Constitucional. Quando a CDAO aquilo que propõe é a manutenção, para não se fugir da tal constitucionalidade e não se perder o pulso do processo, quer manter ou propõe a manutenção do presidente na presidência, opta pela constituição de um governo de união nacional, enquanto que o movimento opositor e o Imam Diko pretende um governo transitório que obedeceria à suspensão da atual constituição, o desenhar de uma chamada constituição transitória e, a partir daí, seguir o processo.
Parece que as posições, quer da Diko, quer da Keita e dos seus apoiantes, estão extremadas. Os mediadores terão alguma capacidade de levar as partes a algum ponto de reconciliação?
Não creio, porque na continuidade deste extremar há um outro ponto também a referir, que é a questão do Tribunal Constitucional e a questão de 31 lugares de deputados, e portanto isto vamos agora regressar às legislativas de março, que são apontadas como fraudulentas pela oposição. Está aqui em jogo 31 lugares de deputados que a oposição reivindica como sendo seus e não do partido do presidente. E aqui também há um braço de ferro que é o seguinte: a oposição quer o Tribunal Constitucional, mas o Tribunal Constitucional ainda não foi dissolvido oficialmente. Dentro desta lógica de não se perder a base da constitucionalidade de todo o processo, a oposição quer que ele seja totalmente dissolvido e que os juízes desse mesmo Tribunal sejam depois nomeados a gosto por ambos os movimentos, pelo 5 de junho e pelo CNAS, que é o movimento de Diko, e o que a CDAO pretende, propõe, é que desses seis que apresentaram a sua demissão, três sejam apontados pelo presidente e outros três sejam apontados pelo Parlamento, pelo Governo. E que sejam esses seis que depois vão escrutinar os tais 31 lugares que estão em disputa, que serão ou não fraudulentos fruto da eleição de março. E, portanto, este é mais um braço de ferro. Haverá negociação se alguma das partes ceder. E eu creio que aqui a única das partes que poderá ceder será a oposição. Há que considerar um outro ponto. Nós, neste momento, estamos a viver no mundo, todas as igrejas também estão fechadas, não é? O espaço religioso está fechado. Estamos a viver um momento de mesquitas fechadas. Estamos a viver um momento em que as soluções apontadas para esta crise sanitária são sempre apontadas pelos médicos, pela ciência e não pelo religioso. O religioso está aqui a ser abafado pela ciência e pela tecnologia, digamos assim. E, portanto, este movimento está a ser galvanizado por um imã, sendo o debate canalizado para a questão: estamos a assistir a uma primavera maliana, sim ou não? Sim, alguns aspectos que têm alguma coincidência com os acontecimentos de 2011, mas depois com um redondo não, porque o CMAS, que é o movimento do Imam Diko, Coordenação dos Movimentos, Associações e Simpatizantes, é mais conhecido pelo CMAS do Imam Mahmoud Diko. Portanto, há aqui um surfar a onda religiosa, há aqui um momento de galvanização religiosa por parte desta entidade, desta figura, que é uma autoridade religiosa e política do país, que não vai ter travão. E não vai ter travão por todas estas dinâmicas que eu acabei de referir, e o momento Covid é bastante importante para tudo isto também.
Na minha opinião, há três elementos, mesmo assim, a reter nesta crise maliana. Uma delas é que a comunidade internacional minimizou demasiadamente a influência do imã Mahmoud Dicou, que vemos agora a capacidade mobilizadora que ele tem, sem ter um projeto político e sendo de uma corrente radical islâmica. O outro aspecto é que o Ibrahim Boubacar Keïta ainda não compreendeu que o problema nesta crise é ele mesmo, e não apenas o governo, que ele já falou de substituir, ou remodelar, ou o Tribunal Constitucional, que o favoreceu nas eleições. Perdão. Por outro lado, como terceiro ponto, para além da violenta crise económica que está mergulhada no Mali, a situação de corrupção, violência generalizada, o aumento das ações terroristas que tem pautado toda a presidência de Ibrahim Boubacar Keïta, quem sai vitorioso nesta crise são as organizações terroristas que sempre apostaram, ao fim e ao cabo, em destabilizar o Estado maliano e especialmente Ibrahim Boubacar Keïta. A isto tudo juntamos que Ibrahim Boubacar Keïta sempre preferiu ouvir os conselhos relativamente à crise das potências ocidentais em detrimento dos conselhos das opiniões nacionais, tais como do próprio Mahmoud Dicou, do imam, que sempre defendeu as negociações com os grupos terroristas. Daí, uma das soluções passa precisamente não por eleições legislativas antecipadas, mas por eleições gerais antecipadas.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigada.